CBN Campinas. Apresentação, Flávio Paradella.
De volta então com o CBN Campinas e aqui no programa a gente retoma um assunto que é a crise hídrica. Para você ter uma ideia, o nível de água no sistema Cantareira registrou uma nova alta nesta quarta e ele opera com o chamado 65,2% da capacidade. Então, são os dados divulgados pela Sabesp. Na terça, o manancial operava em 65,1%. Para se ter uma ideia, 65,2% é a junção do volume útil com a reserva técnica, o volume morto. Só de volume útil, né? De finalzinho de dezembro para cá, o Cantareira está nesse momento com 35,9% de sua capacidade, que era o que antigamente a Sabesp fazia a aferição. Antigamente só tinha a divulgação desse índice do volume útil. Então está em 35,9%. Está ainda abaixo do que geralmente era registrado quando ele tinha, né, grandes capacidades, mas segundo a Sabesp, chegando a esse ponto, já ultrapassa aí quase 350 bilhões de litros de água, esse é um número considerado seguro para que o estado, essa parte aqui, a Grande São Paulo e também a região de Campinas, passe sem dificuldades durante a estiagem, que é anormal a partir agora nesse meio de ano. Nós estamos em contato neste momento com o professor da Unicamp, especialista em engenharia hídrica, Antônio Carlos Zuffo. Bom dia, professor Zuffo.
Bom dia, Flávio.
Professor Zuffo, a gente pode esperar, sim, um momento mais tranquilo para essa estiagem normal nesse ano de 2016?
Olha, não sou tão otimista nesse ponto, né? Nós estamos realmente numa situação bem melhor do que o ano passado, porque além de a gente passar nos próximos 6 meses agora no período mais seco, esse ano choveu um pouquinho mais por causa do efeito El Niño, mas logo que acontece El Niño, na sequência vem o efeito La Niña, que significa chuvas abaixo da média. Bom, nós vamos passar então por um período de 6 meses de baixas precipitações e o próximo período chuvoso, ele vai ser mais seco, o que vai comprometer talvez a recuperação dos volumes. Nesses 36% que você falou que nós temos hoje, nós devemos consumir alguma coisa ao longo desses 6 meses mais seco, e depois a recuperação para o ano que vem não vai ser tão generosa quanto nós tivemos esse ano, que foi de 50%. Então deve ser menos, né? Em 2014 houve uma recuperação de apenas 10% do sistema. E, então nós vamos ficar entre 10% e 50%. Para depois passarmos um período seco novamente de 6 meses. Então, pelo menos a nossa perspectiva é nos próximos 18 meses, situação mais crítica com relação a chuvas.
E por tudo que a gente sofreu no estado de São Paulo, aqui na região sudeste, por falta de chuvas, o El Niño está sendo esse ponto fora da curva?
Então, quando ocorre El Niño, nós temos uma correlação direta com o aumento de chuvas na região sul do país. E nós tivemos um efeito mais de borda, né, desse efeito, porque choveu muito na Bolívia, no Paraguai e no sul do país. E no estado de São Paulo não choveu tanto assim a mais, choveu em torno de 20%, 25% acima da média, que para a nossa situação crítica foi realmente muito boa, né? Houve a recuperação dos sistemas. Agora, se no próximo ano, ou no final desse ano para o início do ano que vem, der o efeito La Niña, as chuvas virão abaixo da média, aí essa relação é mais direta. Então, você vê uma redução de 30%, 40% das precipitações, qual vai ser esse efeito em cima da produção de recursos hídricos, da produção de água nos nossos sistemas, né? Novamente, teremos impacto na produção de energia elétrica e na produção de água dos sistemas produtores. E aí vai impactar novamente a distribuição de água, né? O abastecimento público e industrial.
Professor Zuffo, como o senhor disse que não está otimista, né, com o médio e longo prazo para o sistema Cantareira, como o senhor avalia essa ideia da Sabesp, que pediu autorização para acabar com o bônus e a multa na conta de água de quem desperdiça?
Eu acho que ainda não é esse, esse momento oportuno, justamente por ter essa perspectiva de ocorrência da La Nina. Mas acredito que essa é mais uma decisão política do que técnica, né? Porque no final do ano nós temos eleições municipais. E, então, pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu em 2014, né? Nega-se a crise, passa a eleição, depois a crise volta redobrada, né? Que é aquele famoso pacote de maldades que a gente sempre recebe depois das eleições. Então, acredito que novamente, o calendário político interfere na gestão de recursos hídricos. E quem vai pagar por isso, né? Vai ser preso, vai ser novamente a população.
Interessante que a população, nesse quesito aqui de bônus e multa para quem desperdiça, o bônus é para quem não desperdiça, né? E aí a multa para quem está usando demais, a população abraçou esse tipo de ação, né?
Desculpa, eu não entendi essa pergunta.
É que a população abraçou esse tipo de ação, de atitude, porque a população fez a parte dela.
Sim, fez sim, a parte fez bastante, a população sentiu. Agora, tem muita dessa redução, que será que ela foi voluntária ou involuntária, né? Porque também teve redução de pressões. Muitas vezes você reduziu o seu consumo porque você não recebia água, né? Então, nós temos realmente uma resposta positiva da população, mas também, né, na própria gestão de redução de rede, da pressão da rede, houve também uma redução. Mas é que nós temos que investir ainda na redução de perdas, que é muito alta. No estado de São Paulo é mais de 40%. É uma taxa extremamente alta em países desenvolvidos, essa taxa fica entre 9% e 15%. Nós estamos quase com o triplo dessa média no estado de São Paulo, que é o mais rico da nação. Nós temos que investir realmente na redução dessas perdas, aumentar a nossa eficiência na distribuição de água e também sermos menos pendulares com a água, né? Nós temos que realmente usar o que é necessário, né? Não temos mais aquela facilidade com recurso, né? Hoje os consumos são maiores, né? A população aumentou muito, então o recurso é o mesmo. Então nós temos que ser mais eficientes nessa água, mesmo em casa.
Quando a gente fala de desperdício de água, é esses vazamentos, né, que a gente encontra por vários pontos da cidade. Até aqui em Campinas o índice é bem menor, né, do que em outras áreas aqui da região metropolitana de Campinas, mas é isso que a gente está falando, o vazamento do encanamento que leva a água aqui para o cidadão, né?
Em Campinas essa taxa de perdas é em torno de 19%, é menos da metade do que a média do estado. E Campinas, eu sei que a Sanasa, ela investe, né, parece que dobrou agora, trocava em torno de 70 quilômetros de rede por ano, agora passou a 140, pelo menos essa é a programação. E realmente, nós temos que trocar de 1% a 2% na rede por ano, porque depois de 50 anos, se formos trocar a cada 2% por ano, a cada 50 anos nós estaríamos renovando essa rede novamente. E isso faz com que aumente a eficiência, diminua as perdas e aumente a eficiência. E, portanto, nós conseguimos, com o mesmo recurso, atender um número maior de pessoas.
As medidas adotadas pelo governo do estado para diminuir, por exemplo, a redução de pressão para a Grande São Paulo, também a diminuição do que está levando de água do sistema Cantareira para a Grande São Paulo, isso deve perdurar também a um médio e longo prazo? Ou o senhor acredita que, com o que está acontecendo agora, isso pode mudar também?
Esse programa, acho que ele existia mesmo antes da crise, né, de redução da pressão. O que aconteceu durante a crise é que essa redução de pressão foi muito acentuada, né? Porque nós temos que trabalhar com uma pressão mínima de 10 metros de coluna d'água no ponto mais baixo. E durante essa crise, nesses dois anos, a ESESP autorizou que você trabalhasse com 1 metro de coluna d'água, né? Que nós fosse 1 metro de pressão. E isso no cavalete de entrada. Então, se as caixas d'água estavam no telhado a 4 metros de altura, a água não chegava ali. Ela chegava na torneira, ali no cavalete, na entrada de casa, mas ela não subia até a caixa d'água. Então, por isso houve a necessidade de armazenar em baldes, né, essa água, justamente por essa pressão. Só que em alguns locais deve ter havido pressão negativa, que fez a água sair da rede, né, os vazamentos, né, as rachaduras, elas chupavam a água de volta da rede, que deve ter provocado alguma contaminação da rede, que fez com que as pessoas recebessem água suja, né, com água com coloração, e significa que, em certo momento, na redução da pressão, ela funciona como pressão negativa, então ela puxa de volta para a rede aquilo que foi vazado e que foi contaminado fora. Então isso acaba contaminando a rede e que pode levar também, se caso se misture com vazamento de esgoto, que também vaza, volta para a rede uma água contaminada e que pode causar doença de veiculação hídrica, que também ocorreu nesse período de dois anos de redução, que aumentou o número de pessoas indo a hospitais e que, infelizmente, né, as ordens superiores de não permitir a divulgação desses casos de doenças de veiculação hídrica. Os médicos foram obrigados a relatar outro tipo de caso de doença e não relacionados à água. Então, infelizmente, isso também acontece.
Professor Antônio Carlos Zuffo, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Eu que agradeço o convite, Flávio. Um abraço.
CBN Campinas.